O Euro do Marco. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Calma.
Ah, quem é que eu quero enganar, pá?
Isto é uma abordagem completa, não é? Aqui na Rádio Comercial.
Sim, é isso, sim. E chegou o grande dia, pessoal!
Yeah.
Sim, é hoje! Hoje é sexta-feira, véspera de semana, parece que o tempo vai estar bom, tudo perfeito. Obrigado e bom dia.
Aí era só isso.
Ah, já me esqueci, começa também o Euro 2020. E começa com um jogo bem promissor! Quer dizer, pessoal, eu não tenho 100% certeza.
Eu vou estar o tempo todo a olhar para a cara do Paulo.
É promissor, Paulo. Este jogo é promissor, não é?
É interessante.
É interessante. A palavra é interessante. É interessante. Okay.
Sabes mais ou menos a cor dos equipamentos?
Não, calma. Vamos por. Não, isto já estou com a cabeça demasiado.
Papa!
Eu sei que a Itália é azul. Pronto, já vou falar sobre isso. Mas eu não tinha 100% certeza que seria promissor. Porque não percebo nada disto. Mas disseram-me que é promissor e eu acredito. Mas agora o Paulo Rico diz que é só interessante. Portanto, eu vou adotar aquilo que o Paulo Rico disser.
É interessante, mas promissor.
Aliás, eu quero aqui dizer: eu à partida acredito em qualquer coisa que me seja dita sobre o Campeonato Europeu de Futebol. Portanto, se alguém me quiser enganar e levar-me a dizer disparados potencialmente embaraçosos nesta rubrica, é só mandar uma mensagem, porque eu digo: eu não tenho a mais pequena noção de nada.
Mas não te ponhas a jeito.
Não, começa por dizer: ouvi dizer que.
Sou muito fácil de enganar. Ainda assim, é isso. Ainda assim, fiz algum trabalho de casa para isto não ser inteiramente dinheiro deitado à rua pelo continente, patrocinador de espaço. Para começar, sei que o jogo de hoje, o jogo que vai abrir tudo isto, é Itália e Turquia, certo?
Certo.
E sei também que a seleção italiana, também conhecida como La Squadra Azzurra, é verdade ou não?
É verdade, verdade.
Certo. Então, isto não fui consultar, mas lembro-me do meu pai falar disto.
Ah,
meu pai
gostava
de futebol. Sei que a Itália não perde há 27 jogos.
É verdade, e ganha os 10 jogos de qualificação.
Pronto, eu isto já não sabia, mas pronto. Não perde há 27 jogos.
E o teu sexo sabe que ele está lá em cima.
E além disso,
parece uma battle.
E além disso, o jogo vai acontecer na Itália. Pronto, vão estar a jogar em casa. E isto para mim, se eu fosse a Turquia, era o suficiente para eu pensar: não vale a pena, adeus
sempre
e bom
isto.
Dia. Deus e bom dia. Se depois de 27 anos sem perder e a jogar em casa, a Itália perde, meu Deus, que coisa embaraçosa. Mas pode acontecer, porque o facto de estarem a jogar em casa e de estarem há 27 jogos sem perder pode deixar a Itália tão fanfarrona, em italiano fanfarroni,
que vai
para o jogo tão descontraída que perde. Uma vez que a Turquia vai com os nervos. Não é?
E com as ganas de ganhar.
Eu acho que a Turquia devia agarrar-se a este pensamento. Eles têm que imaginar todos os jogadores italianos de robe e pantufas, porque estão em casa. Os italianos estão em casa. Estão na boa a dar isto como ganho. Estão relaxados, são os maiores. São La Squadra Azzurra. Caramba, eu acho que a Turquia não tem hipótese.
Não digas isso.
Onde a Turquia ganha a partida é no duelo entre nomes de jogadores, porque os nomes dos jogadores da Turquia são infinitamente mais espetaculares. E este é o momento em que eu, sem hesitar, irei dizer de seguida todo o plantel. Meu Deus, usei a palavra plantel. É plantel, não é?
É plantel.
Plantel é equipa.
Ansiosos.
Irei dizer de seguida os nomes dos jogadores
turcos. Até vou tirar a trilha.
O jogo é este, se eu me enganar eu tenho de voltar atrás. Eu não posso continuar esta rubrica se eu não disser os nomes da seleção turca todos seguidos.
Mas os 26?
Não, os que são prováveis. O 11 provável.
O 11 provável,
ok?
O 11 inicial, não?
Não faças muitas difíceis, Elsa,
é o 11.
Parece-me que estás a perguntar raízes quadradas. Bom,
vai.
Ainda não sei se é mesmo esta a lista. Não sei, já há uma lista, Paulo, ou não?
Oficial é só mesmo em cima da hora do jogo.
Ah, então
há um 11 provisório, então, ou provável.
Não me obriguem a escavar mais, que eu já estou à beira de ter um esgotamento a fazer isto. Bom, vamos então a isto.
É esse o nome.
Volta atrás.
Eu nem sei como é que se lê isto. Tem imensos 6 com cedilhas. Não sei como é que se lê isto.
Estás a começar bem.
O Gurkan Sakirs, LD7.
Volta atrás.
O Gurkan Sakirs, Selik, Meri Demiral.
Demiral.
Saglar Soyunku, Umut, Meras. Ok, Yukoslu.
Yukoslu.
Ozan Tufan. Akan Salhanoglu.
Salhanoglu.
Sensis.
Japonês.
Kenan. Burak Yilmaz.
Oh, Nuno, mas tu não podias dizer isso.
Já terminaste?
Está bom.
Já terminei.
Agora
já.
Imagina fazer um relato assim.
Pois.
Repara, tu tens que dizer como se estivesse a anunciar, que é como eles fazem quando apresentam as equipas.
Não, não, com 4-4-2 e 4-3-3.
Só que falta convicção.
Não percebes onde é que começa um nome e acaba o outro.
É isso, é isso, é isso.
No final do Euro, proponho a Nuno Marco fazer o 4-3-3 provável das equipas finalistas.
Vou fazer.
Imagina, a Bélgica vai jogar com, e depois dizes, mas com a intuação certa.
Claro. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Bom, é que escrever os nomes dos jogadores turcos foi dos maiores braços de ferro que eu já tive com um corretor automático, porque o Sacana teimava em transformar todos eles em palavras portuguesas, achando que eu estava a escrever bêbado. Portanto, eu estava a escrever Akan Salhanoglu e o corretor Haja Cagalhoto, e eu, não, raio, estou a fazer uma rubrica sobre futebol. Não estou embriagado.
Tens 5 anos.
Sem dúvida a destacar aqui o facto de um dos jogadores ter como nome próprio Ok, pá, que acho giro, mas o meu favorito, porque rima e soa bem, é sem dúvida Ozan Tufan. Ou, segundo o meu corretor automático, Ozan Tufan. No que toca ao 11 provável da equipa italiana, segundo o site da UEFA, eu fui ao site da UEFA ver isto.
Muito bem.
Temos Donnarumma, Florenzi, ou de acordo com o corretor automático, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Giorgi. Não, Jorginho. Desculpem, estava lançado.
Nasceu no Brasil.
Pois, pois, claro que sim.
Locatelli,
Berardi, Immobile, Insigne. Immobile. Há um jogador italiano chamado Immobile.
Immobile.
E é considerado a grande promessa, ou a grande esperança dos gols.
Immobile não quer dizer imóvel. Mas ok. Acho incrível se eu for rigorosamente o oposto disso.
É exatamente o oposto.
É pá, incrível se for um tipo que se mexe e que corre imenso.
Melhor marcador da Europa há 10 anos.
Também é preciso que haja um jogador cujo nome soa a nome de perfume dos anos 80. Insigne.
Muito bom.
Notem bem, eu não conheço nenhuma destas pessoas. Na volta são jogadores super conhecidos. Devem ser, Paulo, não é?
Italianos, principalmente.
Mas eu tenho de vos lembrar que eu estou a fazer esta rubrica sem perceber um boi.
Graças a Deus.
Sempre espero um boi. Melhores locais para assistir a este primeiro jogo do Euro pela TV, Itália-Turquia. Malta, eu descobri aquele que me parece ser o local ideal em Portugal para assistir a isto. E sabem onde é que é?
Onde?
É na Avenida Almirante Reis, número 59D, aqui em Lisboa. É uma pizzaria turca. Chama-se mesmo pizzaria tradicional turca. Portanto, tem o melhor dos dois mundos. Este restaurante foi feito para o dia de hoje, malta. Se estão em Lisboa, vão lá jantar. Diz que abre às 19 horas e que é acolhedor e apropriado para famílias.
Se calhar já está tudo reservado.
Segunda-feira irei fazer o resumo deste jogo, embora avise desde já que não estou a contar ver. Mas de certeza que vai haver resumos na net que eu posso copiar.
Olha, claro. E previsão?
Ou então, Paulo, mandas-me por e-mail.
Previsão do resultado.
Previsão do resultado. 7-5 para a Itália.
Não é 7-5 para um jogo de futebol.
Apontem, que eu vou-me esquecer. Quer dizer,
agora
se calhar não me vou esquecer.
Agora era mesmo, era incrível.
Resultado.
Agora era mesmo.
Euro do Marco by Continente, patrocinadores de uma só seleção.
O Euro do Marco. A análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto. Rei.